A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Um abraço para você, torcedor palmeirense, você que está empolgado com a fase do Palmeiras. Estamos chegando com mais um episódio do podcast GE Verdão. Hoje, quinta-feira, momento da gravação do nosso podcast. Não temos Henrique Totti por aqui, hoje sou eu, Fabrício Crepaldi, que comando a gravação. E ontem o Palmeiras conseguiu uma vitória muito tranquila, muito boa, 5-0 contra o Delfim, conforme Bruno Diniz e José Edgar de Matos já antecipavam. Não teremos resposta do Delfim para vocês, não tivemos, vocês estavam certos. O Palmeiras ganhou com a maior facilidade do mundo, poderia até ter sido mais. E é hoje com José Edgar de Matos e Bruno Diniz que estamos aqui para falar sobre a classificação do Palmeiras, o que vem pela frente e outros assuntos. Então vou começar falando sobre o jogo de ontem. 5-0, muita facilidade, embora o Delfim seja um time horroroso, o Palmeiras fez o que tinha que fazer, né? Não teve nenhum tipo de susto, nenhum tipo de problema e fez aquilo que precisava para passar pelo time equatoriano, né?
Primeiramente, boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Brunão. Boa tarde, Henrique Totti, que com certeza irá nos ouvir. A todos os amigos palmeirenses que também prestigiam nosso podcast. Aliás, agradecer já de antemão alguns que mandaram aquele printzinho sobre que foi o GE Palmeiras. Um dos podcasts mais ouvidos pela galera. A galera mandou um printzinho para mostrar que tem prestigiado a gente. Isso deixa a gente muito, muito feliz, muito grato e cada vez mais motivado para trazermos coisas legais para vocês.
E teremos perguntas de alguns desses torcedores, hein? Daqui a pouco responderemos essas perguntas.
Aí sim, aí sim. Até porque em relação ao jogo de ontem, acho que não cabem muitas perguntas, porque é o que você falou, né? Foi um passeio do Palmeiras. Aliás, o placar agregado, acho que ratifica isso, né? Foi 8-1 para a equipe do Abel Ferreira. É difícil um confronto de Libertadores ter uma vantagem tão elástica no confronto. E o Palmeiras fez o que dele se esperava e, para mim, até além. Por quê? O que a gente esperava? Que o Palmeiras fosse se impor contra o Delfim. O Palmeiras se impôs contra o Delfim e tornou e não deu margem para qualquer tipo de complicação. Que as equipes adoram, pelo menos, ter aqueles minutinhos de complicação num confronto de Libertadores. O Palmeiras em nenhum momento teve isso. O Palmeiras foi absoluto, o Palmeiras sobrou e conseguiu transformar essa vantagem em gols, né? O que é mais importante. E agora começam os grandes testes do Abel Ferreira. O Abel Ferreira está bem, é um trabalho promissor, mas agora já tem um time mais encardido pela frente na próxima fase, que é o Libertar. Já tem um clássico no fim de semana contra o Santos. Então, é bom que o Palmeiras tenha, diríamos, quebrado esse gelo agora diante do Delfim e da forma que foi para ganhar confiança e embalar, porque o caminho é promissor, o trabalho é promissor e o Palmeiras tem demonstrado, como até você colocou na tua análise hoje lá do GE, Fabrício, o Palmeiras apresenta, diríamos, várias formas de jogar, assim, às vezes mais acelerado, às vezes mais uma bola, tipo, não tem uma maneira, o Palmeiras não joga de um jeito só com o Abel Ferreira. Mas tem se mostrado eficiente de todas as formas que tem apresentado. Isso é muito bom para o torcedor, ainda mais nesse dezembro maluco que o time vai ter.
Bruno Diniz, o que mais te chamou a atenção nessa goleada agregada por 8-1 sobre o Delfim? Oitavas de final da Libertadores, 8-1 no agregado é muita coisa,
é
né?
É difícil.
A gente lembra o enfiou 8 no Jorge Wilstermann, 8 num jogo só, tinha perdido acho que de 3-0 na ida. Foi muito fácil. O que mais te chamou a atenção no Palmeiras nesses dois jogos?
O que me chamou a atenção nos dois jogos, principalmente no jogo de ontem, foi a intensidade do time. Mesmo com um confronto decidido, precisaria ter tido aquela intensidade, se a gente fosse pensar no futebol como ele era pensado, né? É o time ligado, querendo sempre mais, todo mundo que entrou em campo querendo mostrar serviço ali, os garotos que entraram antes no último podcast, eu até falei, põe os reservas aí para jogar, para dar rodagem para os caras. E todo mundo que entrou entrou com muita vontade, muito gás. É, uma imagem que chamou bastante atenção no jogo de ontem, pô, foi 5-0, o quarto gol do William. Pô, ele sai comemorando como se fosse quarto ou terceiro, nem lembro. É, ele sai comemorando como se fosse o gol no último minuto, precisando da vitória ali. Então, você vê que os caras estão com muita fome, isso está empolgando o torcedor. O torcedor já está imaginando uma final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, brigando pelo título. A tríplice coroa vem, hein, Fabrício?
Pelo jeito, você está empolgado também, hein? Tríplice coroa vem.
Eu não estou empolgado, estou só analisando. Aqui é uma análise imparcial, mas o Palmeiras está crescendo num momento da temporada que eu vejo outros times que já estiveram bem caindo. E o Palmeiras está num começo de trabalho e está crescendo, os jogadores estão tendo confiança, o time tá jogando de uma forma mais natural possível ali. Então eu acho que essa ascensão do Palmeiras no momento da temporada é uma coisa que faz o torcedor empolgar mesmo.
É, porque a situação do time é muito melhor, né? É, melhorou muito com relação ao Vanderlei Luxemburgo, isso acho que não tem nem discussão. A gente sempre fala sobre o trabalho do Abel, tá muito no começo e tal. Eu acho que esse mês de dezembro, e principalmente agora o jogo contra o Santos, as decisões que ele vai ter, serão, assim, os principais desafios dele no comando do Palmeiras, pelo seguinte: até agora, ele não... O que aconteceu com relação à Covid é um negócio que é fora do comum. Então, ele não teve um desafio que você possa avaliar o trabalho dele com o time do Palmeiras. Ele fez o que deu, assim, o jogo contra o Goiás, perdeu porque...
Uma hora ia perder,
tinha jogador,
né,
para jogar. É, uma hora ia perder. Agora, contra o Santos, eu acho que ele está numa situação normal. É, tem alguns desfalques por lesão, você pega um adversário candidato, tanto quanto o Palmeiras, que também está na Libertadores, fora de casa. Talvez seja esse o grande desafio, o primeiro grande desafio para ver o Palmeiras do Abel, que é em condições normais. Porque só tem dois desfalques por Covid, um é o Renan, que não joga muito, e o Marcos Rocha, que às vezes é titular. Mas assim, os outros são desfalques por lesão, suspensão, que são coisas que vão acontecer naturalmente. Então, até para a gente falar um pouco desse clássico contra o Santos, eu acho que esse é o grande desafio dele. É o jogo que mais pode ser desafiador para o Abel Ferreira no comando do Palmeiras. E aí o Palmeiras tem vários problemas, principalmente no meio de campo, que aí é o desafio mesmo dele, é montar um meio de campo. Porque Danilo, Gabriel Menino suspensos, Patrick de Paula machucado, o Felipe Melo machucado, Ramires foi embora, o Palmeiras não tem volante para jogar essa partida contra o Santos. E aí, Zé, o que você vê de opção? Quem você acha que o Palmeiras poderia, que o Abel poderia escalar para esse jogo? O que ele vem testando também nessa posição?
Olha, o Abel, diríamos assim, ele fez dois testes em relação a essa posição nos últimos dois jogos. Ontem, eu vi pouca gente comentando, mas ontem na parte final do jogo, o, diríamos assim, primeiro volante do Abel Ferreira, que talvez seja até um pouco anacrônico a gente dizer isso, primeiro volante, mas o cara que fica ali mais próximo, né, a linha defensiva, foi o Zé Rafael. O Zé Rafael muitas vezes iniciou a posse de bola ali, jogou mais perto da zaga no fim da partida contra o Delfim. Mas eu duvido que ele usaria o Zé Rafael nessa posição para um clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Não dá.
Era o Delfim, né? Uma coisa é o Delfim no fim do jogo, outra coisa é o clássico contra o Santos.
Exatamente, um Santos com Marinho, com Soteldo, com um time que, apesar da derrota, né, apesar de ter perdido, um time que está nas quartas de final da Copa Libertadores, é um time que é uma rivalidade que esquentou muito com o Palmeiras nos últimos 5 anos, né, vamos dizer assim, porque, aliás, até a vitória da Copa do Brasil do Palmeiras sobre o Santos completou 5 anos agora nessa semana. Então, eu duvido que o Zé Rafael seja esse homem. Mas contra o Atlético Paranaense, no último jogo de Campeonato Brasileiro, ele usou o Luan ali. Ele usou o Luan ali como meio-campista. Foi um teste em que ele não deu muita amostra se ele gostou ou não. Ele só citou no campo. Mas ele tem falado muito de outros nomes da zaga que provavelmente vão ganhar espaço. Por exemplo, e o Luan, ele falou muito, por exemplo, na coletiva de ontem, ele falou do Emerson Santos, que, né, tem sido muito elogiado. E o Palmeiras não vai ter o Gustavo Gomes também, né, por suspensão. E, então o Emerson Santos deve pintar ali no time, deve ter mais uma opção ali na zaga entre o Imperiur e o Kusevich, e o Luan deve jogar ali. Porque precisa ter um cara que tem uma característica defensiva mais forte num clássico contra o Santos fora de casa. Se o jogo fosse no Allianz Parque, talvez a gente, essa análise fosse outra. Mas na Vila Belmiro a gente sabe que é complicado, que precisa ter uma sustentação maior. E o Luan é um zagueiro, é um cara que, apesar, né, da qualidade defensiva, de ser um zagueiro de origem, uma coisa que as pessoas também mencionam, que eu acho importante a gente falar do Luan, é que o Luan tem uma característica de passe muito boa. Ele é um zagueiro que sai jogando muito bem, é um cara que quebra linhas, que talvez mais avançado ele possa ajudar nessa transição rápida que o Palmeiras tem feito muitas vezes nos jogos, e que principalmente numa partida contra o Santos fora de casa, é fundamental para a equipe, por exemplo, pensar em contra-ataques, pensar num jogo mais vertical diante de um Santos que geralmente dá mais espaço para os adversários. Então, na minha visão, se eu fosse palpitar, apostar não, porque eu não coloco dinheiro nessas coisas, mas se eu fosse palpitar, eu diria que o Luan vai ser improvisado e jogar ali como primeiro homem de meio campo.
Vamos arriscar um time ou não? Dá para projetar? O Everton...
Bora. A gente até fez isso na nota do treino. Deixa eu até abri-la aqui.
O Everton, Mike é a única opção para lateral direita. Sem Gomes e com o Luan, o Emerson Santos, imagino que volte, né? Porque o Abel até elogiou muito ele ontem na coletiva, mesmo não tendo jogado. E aí, Imperiur ou Kusevic, né?
Imperiur ou Kusevic, exatamente. O Imperiur jogou ontem, né? Novamente, entrou como defensor mais à esquerda. Então, pode pintar ali, mas não descarto o Kusevic, né? Porque o Kusevic não estreou ainda, né, pelo Palmeiras?
A questão dele é física, ele, né? Ele
foi pro banco, mas não estreou ainda.
É, eu acho que vai depender isso muito da questão física, e o Alan, por ter jogado, talvez esteja com maior ritmo de jogo, mas o Kusevic também pinta ali como uma opção, e na esquerda acho que é incontestável que é Matias Vinha, né? Que, aliás, só um parênteses, teve um ponto negativo na goleada do Palmeiras ontem, foi o Vinha. O Vinha teve uma liberdade ali depois da entrada do próprio Alain Imperiur, né, para jogar mais adiantado na linha mais ofensiva. Mas o Vinha errou muitos passes, atrasou muitos ataques do Palmeiras. Para mim, foi um ponto negativo na goleada de ontem.
Seguimos com o Luan, provavelmente no meio, Zé Rafael, Lucas Veiga. Lima.
Ou Veiga.
Gabriel Verón acho que não sai do time agora. E Rony, talvez.
Rony,
talvez
eu ele, acho como que ele o Rony já deve usou... voltar, eu acho.
Então. Ele já usou dois meias, talvez ele vá com Rafael Veiga e Lucas Lima. Lembrando que o Gustavo Scarpa teve a pancada na cabeça até hoje, né? Quinta-feira à tarde, ele é dúvida pro jogo de sábado.
Sim.
Então, seria tem Lucas William. Lima e Rafael Veiga. Aí. Tem que ver como ele escalaria esse ataque aí. O Gabriel Verón me parece incontestável pelo que jogou ontem.
Ele tem jogado, né?
William ou Rony. Enfim, ele tem opções, pelo menos, né?
A questão do Rony é o seguinte. Eu conversei com algumas pessoas do clube, ligadas ao clube também. O Rony, muita gente estranhou o fato do Rony não entrar ontem, né? A gente até fez matéria. Pô, o Rony é o Mr. Libertadores, né? O cara que mais participou de gols na Copa Libertadores, ele não entrou ontem. O Rony não tem lesão, mas o Rony tem um edema, passaram um edema, tem uma coisinha na coxa que fez desgaste. O Palmeiras dar uma segurada nele ontem, é um desgaste que fez ele dar uma segurada nele ontem. Aí vai depender da evolução, né? Se ele treinar bem amanhã, deve voltar, mas a possibilidade do Rony também não jogar por conta dessa questão da coxa, até porque o Rony, dentro desse elenco do Palmeiras, foi é um dos caras, né, que tem mais jogado nas últimas semanas.
E é uma situação parecida com o Patrick de Paula, que até o Abel falou na coletiva ontem, que já estava acima do esperado e não deu tempo de tirar o Patrick de Paula do time antes dele estourar e acabou estourando a coxa. Então, são jogadores que vêm jogando muito, muito, muito assim, em tempo, têm jogado bem também, mas o Patrick de Paula não deu para o Palmeiras poupar e agora fica pelo menos um mês fora. Ele só deve voltar a jogar na próxima temporada. Amigos, tem um debate a fazer aqui com vocês.
Diga.
No jogo de ontem, a base do Palmeiras ficou muito, muito explícita, mais uma vez. Dois gols do Gabriel Verón, do Patrick de Paula, um do Danilo, passes. o Abel falando depois do jogo que o Gabriel Veron tem que ser vendido por mais do que o Neymar foi vendido pelo Santos ao Barcelona. Eu queria saber de vocês o seguinte: qual jogador da base, sem ficar no muro, né? Não, esse foi bem, esse não sei o quê, né? Qual jogador da base é o que mais se destaca e tem sido mais importante para o Palmeiras nessa temporada? Bruno Diniz, você começa.
Até se machucar, era o Wesley para mim. O Wesley é o cara que estava mais decidindo jogos, o cara que fazia mais o improvável. Com a lesão do Wesley, fora da temporada, o Gabriel Menino, que é sempre um cara... É regular, entendeu? Ele não vai jogar muito mal, não vai jogar muito bem, ele vai jogar aquele jogo consistente dele, na posição que ele for colocado. Para mim, o Gabriel Menino está na seleção brasileira.
E você, Zé?
Gabriel Veron. Eu vou falar Gabriel Veron pelo seguinte fator. Gabriel Veron é o... Embora o concordo absolutamente com o Diniz de que o Wesley era o cara que mais estava resolvendo até se machucar. Aliás, essa lesão talvez seja a lesão mais lamentada pelo Palmeiras, né? Que era um cara que estava em ascensão, era um cara em franca evolução e era um cara que não era tão badalado, né, antes do começo da temporada e que estava resolvendo. Mas, cara, o Gabriel Veron me impressiona a cada jogo. O Gabriel Veron tem 18 anos de idade. Ele tem 18 anos de idade e é um cara que está sendo decisivo, jogo sim, jogo não, jogo grande, jogo pequeno. É impressionante o que ele faz e a maturidade que ele mostra a cada partida. Então, o Gabriel Menino é a regularidade em pessoa, diremos assim, né? E a versatilidade em pessoa também. Porque ontem o Gabriel Menino terminou o jogo de ponta esquerda, né? E, por exemplo, se ele não tivesse suspenso, provavelmente ele seria o primeiro volante na partida contra o Santos. É um jogador que também me impressiona muito nesse sentido. Mas eu acho que o Gabriel Veron é aquele cara diferente. É aquele cara que, sei lá, eu tinha o brilho nos olhos quando eu vi o Gabriel Jesus. O Gabriel Veron... Óbvio, são jogadores completamente diferentes, mas eu vejo o Gabriel Veron, eu tenho basicamente a mesma sensação de que eu tinha vendo o Gabriel Jesus. O Veron é um cara que é muito maduro, é um cara que decide e joga, é um cara que aguenta pancada, é um cara que só pensa em jogar bola, é um jogador que tá ficando cada vez mais incontestável no Palmeiras. E ele é assumir esse protagonismo na hora mais difícil da temporada, numa hora que... Mesmo quando o Palmeiras estava mal, em crise, não jogando nada com o Luxemburgo, ele vai lá e decide um jogo em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Quando o Palmeiras começa a crescer novamente, ele pega e começa a se destacar, entra no segundo tempo e decide jogo. Vem partida contra Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro também, se não me engano, jogou muita bola. Partida de Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, ele basicamente tem sido o melhor todo o jogo do Palmeiras. Libertadores, foi bem basicamente na primeira fase inteira também. Agora, no mata-mata, principalmente no jogo de ontem, foi decisivo. Inclusive tem vários torcedores que foram nas redes sociais reclamar que eu dei só 8,5 pro Gabriel Veron ontem. Aliás, 8,5 foi a maior nota que eu dei desde que eu comecei no Globo Esporte. Então, acho que mostra o tamanho da atuação que ele teve.
Mas
então,
também, rapidinho, o torcedor tem que entender que é o seguinte: ele fez 2 gols, que é normal um jogador fazer num jogo, deu uma assistência, beleza, jogou bem. Conto, deu fim, né? Pô, mais do que 8,5 pro cara tirar 9,5, 10, o cara tem que fazer 3 gols num clássico, essas coisas. Tem todo um contexto.
Se fez ontem contra o River Plate, por exemplo.
Exatamente, aí é outra coisa, tem todo um contexto, né?
Exatamente isso, é isso que o torcedor precisa entender, mas enfim, não é o assunto. Mas só pra finalizar, o Gabriel Veron é o cara que tem me impressionado mais e é o cara que tem aparecido em... Primeiramente em momentos esporádicos ali, como citei, por exemplo, o gol contra o Red Bull Bragantino, e agora ele embalou de vez com o Abel Ferreira e tem assumido o protagonismo do Palmeiras na hora que a onça bebe água, digamos assim, né? No momento mais decisivo.
Não, e além da qualidade dele que você ressaltou aí, é estrela também, né? Ele é um cara Sim. que tá sempre no lugar certo ali para fazer o gol, posicionamento muito bom, velocidade. Não, ele é um cara assim, como diria o Muricy Ramalho, é diferente.
É diferente.
Mas te falar também, falar para vocês também que não só pelo passe pro gol do Gabriel Veron ontem, mas é um cara que tá começando a ganhar espaço agora, mas que já tinha impressionado o Luxemburgo.
Danilo.
O Luxemburgo que deu a chance, né, dele treinar mais entre os profissionais, é bom sempre ressaltar e dar o crédito a quem merece, mas o Danilo tem um grande potencial de meio campista.
Cara, e ele, desde que ele entrou no time, foi de repente ali com o Luxemburgo, ninguém falou muito, ele começou a jogar. ele não sente, né, nenhum jogo, assim, não joga mal também, é um cara muito,
muito, regular,
muito constante, regular, né, frio, parece que... E ele tem idade do Verón, ele é bem jovem, ele parece que não sente nenhum jogo, ele tá jogando normal ali.
Ele é muito bom mesmo. Só antes de eu dar a minha opinião, eu tenho uma dúvida. Ô Zé, você citou aí na hora da onça beber água. Qual é o... Eu fiquei pensando aqui, a hora que a onça bebe água é uma hora mais importante? Eu não sou especialista em animais.
É a hora que ela vai caçar suas presas, né? A hora mais decisiva para a onça é que depois ela vai cola ali no laguinho, ali no rio, para beber a água neste momento mais decisivo. Falta o conhecimento. Aliás, eu indico alguns programas para você ver essa questão do reino animal, né? Muitos programas de um canal que eu acho que não vê o caso citar. Mas depois no WhatsApp, no particular, eu indico boas programações sobre o reino animal para você.
Tem bons perfis assistido. No Twitter também.
Esse eu não conheço. Eu assisto vários programas sobre o reino animal. Eu gosto, viu? Mas eu vou falar uma coisa. Eu não gosto de jacaré e cobra. Eu tenho um problema com jacaré e cobra.
Você tem medo?
Eu não gosto do bicho, entendeu? Então, quando tá passando sobre eles, caçando...
Aí você...
O jacaré comendo... O viadinho lá, ou sei lá, um outro bichinho, eu não gosto. Não gosto. Ou a cobra abrindo a boca daquele tamanho para comer o coelho, não gosto. Então,
eu também
tô sensível.
Cobra é um dos bichos que eu tenho mais antipatia também no reino animal.
Então deve ser por isso que você não sabia da história da onça beber água. Porque geralmente a onça tá em ambientes ali onde tem jacaré, entendeu? Então aí deve ser por isso.
Pode ser, é verdade. A onça vai caçar, eu tiro do programa, então por isso que eu não tenho essa familiaridade com a onça bebendo água. Isso que foi muito importante posto, eu acho que o Gabriel Menino é o jogador mais regular, mas para mim o mais espetacular e mais talentoso é o Gabriel Verón. Por tudo isso que o Zé falou, é incrível o que ele faz, o cara na idade dele, decisivo como ele é, já foi melhor jogador do Campeonato Mundial Sub-17 pela seleção. Enfim, para mim ele é o cara que vai ser o maior de todos esses, o talento dele é indescritível para um cara da idade dele, mas eu acho que todo, assim, o Danilo é muito bom, o Patrick de Paula também é muito bom, embora ele tenha sido talvez o mais irregular de todos eles, começou bem, caiu, voltou, saiu do time, enfim... mas o Wesley vinha muito bem. Enfim, acho que é uma classe de jogadores da base muito, muito boa. E o Palmeiras tem aproveitado muito bem, isso é inegável. O Abel tem feito um trabalho muito importante com esses jogadores que ajudam demais o Palmeiras. E tem sido assim cada vez mais, e foi assim no jogo contra o Delfim. Alguém quer falar mais algo sobre isso ou podemos seguir o nosso roteiro?
Acho que podemos seguir. E tem esse fator também. O Gabriel Verón é um cara que já decidiu a Copa do Mundo. Foi o melhor jogador da Copa do Mundo da categoria dele, né? Então, acho que é mais uma credencial para mostrar o potencial que ele tem.
Tem casos e casos, né? A gente vai lembrar que o Henrique Almeida já foi melhor jogador, ou o artilheiro.
Vamos lembrar que o nosso companheiro Caio Ribeiro também já foi melhor jogador do mundo sub-20.
Exatamente.
O Pogba também já foi.
Cada um segue um caminho na carreira. Mas enfim, o Gabriel Verón eu acho que tem muito mais talento assim, do que o Henrique Almeida, até comparando os dois na base. O Henrique Almeida era um centroavante ali que fazia os gols no São Paulo, tal, jogou bem pela seleção, mas de talento mesmo, o Gabriel Verón parece muito mais um diamante do que era o Henrique Almeida, né? Acho que não tem muita
Naquele discussão. Time ele nem era o grande destaque. Ele foi o melhor da Copa, mas o grande destaque daquele time era o Oscar, né? Era o Coutinho, mas o Coutinho não foi pra Copa, né?
Não, o Coutinho foi pra Copa. O Coutinho jogou. Quem não foi pra Copa foi o Neymar e o Lucas.
E o Lucas.
Eles não foram pra Copa, jogaram o
Sul-Americano
Sub-20. O Coutinho tava na Copa, o Oscar fez 3 gols na final. Bruno Diniz estava lá, Fabrício. Diniz estava sempre lá.
Onde que Bruno Diniz não estava? Bruno Diniz, para vocês, vocês ouvintes do GE Verdão aqui que não conhecem Bruno Diniz esteve em jogo da seleção importante, Bruno Diniz estava no 7-1, ele rodou o mundo atrás da seleção brasileira, ele acompanhou a seleção brasileira nos tempos de Sport TV, para todos os cantos desse mundo, Olimpíada. Então vocês se sintam privilegiados de ter um profissional deste garbo participando aqui do podcast. Como vocês podem ver, ele estava acompanhando Sul-Americano Sub-20. Não há nada que Bruno Diniz não tenha feito a cobertura nesta vida futebolística. Não é mesmo, Bruno Diniz?
E só para encerrar esse assunto, eu vou perguntar para Bruno Diniz, que viu tantos craques tão perto. Talento de Gabriel Veron, obviamente em relação a Neymar, a gente não tem como comparar, mas é comparável a esses que mais te impressionaram, por exemplo, em Sul-Americano Sub-20, Mundial Sub-20?
Eu acho que o Lucas Moura, quando ele surgiu, ele impressionava bastante também. Assim, eu acho que dá para comparar com esse jogador. Assim. Com o Neymar, eu acho muito difícil. Todo mundo quer comparar alguém com um cara que é muito extra-classe. O Neymar é um cara fora de série, um cara que não vai aparece de 50 em 50, é difícil.
Sim.
Mas, assim, com o Lucas, a maturidade dele com 17, 18 anos, dá para comparar. Não sei se ele vai atingir a maturação de jogador tão cedo igual o Lucas atingiu. Você vê, o Lucas atingiu, chegou num ponto da carreira que a gente falou, pô, vai ser um craque, mas atingiu aquilo lá, não passou disso. É isso que a gente espera, por isso que tem que esperar, né? Jogador de base, assim, às vezes o cara fica pronto antes e aí não evolui mais.
E atinge, né?
Por causa do Ganso, por exemplo. É, exatamente. O Ganso, pô, o Ganso naquele 2010 do Santos lá, Neymar e Ganso, muita gente falava que o Ganso era melhor que o Neymar. Porque o Ganso naquela época, talvez ele fosse melhor que o Neymar. Porque o Neymar tinha ainda quilômetros e quilômetros de estrada aí para percorrer. O Ganso estava atingindo ali o ápice dele.
Sem contar que o Ganso é 3 anos mais velho que o Neymar, então acho que era óbvio que essa diferença aconteceria, né? Bom, depois dessa sequência de aleatoriedades, assuntos alternativos, que é sempre bom também falar sobre outras coisas, né? A gente teve uma aula de biologia praticamente com José Edgar de Matos aqui, Bruno Diniz participando. Como o Zé falou agora mais cedo, tivemos aí o Spotify, né? Essa rede social de música que todos conhecem, resolveu fazer uma retrospectiva sobre o que cada um gosta, né? E postou aí no perfil de cada um. E muita gente coloca o GE Verdão como o seu podcast preferido, está entre os mais ouvidos para algumas pessoas. Nós recebemos alguns prints desses torcedores palmeirenses e nossos ouvintes. E a gente fica muito feliz e agradece que vocês coloquem o GE Verdão como seu podcast preferido e nos ouçam cada vez mais. Então a gente vai ler agora algumas perguntas, responder algumas perguntas de pessoas que mandaram o print pra gente, mandaram perguntas também, até como uma forma de agradecimento por esse carinho e essa audiência. E como não poderia deixar de ser, o primeiro personagem aqui, a nossa primeira pergunta vai ser ouvinte, que é o nosso número um. Ele é o nosso fã número um. Quem
se
é
tivesse
ele?
Um troféu, ele ganharia.
Ele ganharia. Ele é Carlinhos Araújo.
Ele mesmo.
Carlinhos Araújo é nosso fã número um. E ele mandou a pergunta aqui pra gente, mandou o print lá também, como o GE Verdão, o podcast mais ouvido. Ele pergunta qual é o maior desafio do Abel Ferreira dentro desse processo de construção que ele está passando no clube. Bruno Diniz, você foi o escolhido para responder essa pergunta de Carlinhos Araújo. Qual é o maior desafio de Abel Ferreira dentro deste processo de construção que ele está passando no clube?
Eu acho que agora o maior desafio do Abel é dar uma segurada na onda. Porque está todo mundo muito empolgado. Ah, o Palmeiras agora está jogando muito. Ah, o Abel chegou e agora o Palmeiras está atropelando. Então, torcedores... Calma.
Tranquilidade.
Pezinho no chão. Calma. Tranquilidade. Diria aquele ex-presidente do Palmeiras. Então, acho que é isso. Colocar o pezinho no chão. Que os jogadores entendam que o Palmeiras só voltou a figurar entre os favoritos aos campeonatos porque mudou totalmente a mentalidade. Não sentou em cima daquele título do Campeonato Paulista. Como ele gosta sempre de dizer, os jogadores sempre estiveram muito abertos a ouvir e aceitar sugestões. Então, o desafio dele é que as coisas continuem assim, que não deixem sentar em cima de determinados favoritismos.
E você pode mandar um abraço para o Carlinhos Araújo?
Eu me senti extremamente lisonjeado de poder responder a pergunta do Carlinhos, que é o nosso fã número um aqui, que manda sempre pergunta no Twitter, que sempre acompanha a gente. Inclusive, a gente não vai nem falar que a gente citou ele, mas eu aposto que ele vai ouvir e vai falar para a gente no Twitter.
Não, sem dúvida. Carlinhos Araújo, é o nosso grande fã. Agora, o Zé, pergunta do Matheus. Olha só, Henrique Totti não me mandou o sobrenome do Matheus, mas é o Matheus. Então, ele vai saber que a pergunta foi dele. É, ele quer saber como é hoje a relação do elenco com o Abel Ferreira, comparando com o Luxemburgo, com relação a ambiente, treinamentos. Acho que até é uma pergunta difícil da gente responder, porque a gente não consegue mais participar do dia a dia, né? É, a gente não vai em um treino do Palmeiras desde março. É difícil, mas assim, por aquilo que a gente conversa, é um ambiente muito bom e uma relação muito boa do Abel com os jogadores, né?
Sim, e a gente vê isso nas declarações dos próprios atletas. Assim, o William deu uma... O atacante William, que é veterano, há 34 anos, trabalhou com um monte de gente. Ele deu uma entrevista mais cedo nessa quinta-feira ao Seleção Sport TV. Ele falou que uma coisa que impressiona nele do Abel é a positividade que o Abel tem. O Abel é um cara que tem um discurso bem positivo. E até nas entrevistas coletivas dele, ele expõe isso, né? Uma questão de, não vamos pensar nos problemas, queremos encontrar as soluções. Tenho 17 desfalques com Covid, isso não é um problema. Tenho que me preocupar em ter esses 17 novos jogadores em condições para suprir essas ausências. E ele passa isso no dia a dia e é uma coisa que impressiona, assim. Aliás, o Abel, na verdade, já chegou impressionando o dia a dia do Palmeiras pelo conhecimento que ele tinha adquirido do time e da história do clube. Ele já chegou no Palmeiras conhecendo quem é quem no elenco, sabendo o lugar de quem é quem no elenco, as principais características, e isso é uma coisa bacana que os jogadores passam, né, sobre essa relação com o Abel. É, essa sinceridade, esse trabalho no tete-a-tete. O Abel Ferreira tem umas cenas que são bacanas da gente perceber. Por exemplo, ontem, após o fim do jogo, o Abel, a primeira coisa que ele faz, assim que o árbitro apita, ele vai dar um abraço no Danilo e, na sequência, ele brinca com o Gabriel Silva. Porque ele até de longe, lá no estádio, a gente percebeu que ele fez um gesto, parecia que ele estava brincando com o Gabriel Silva sobre o gol perdido, né? Que o Gabriel perdeu um gol de cabeça ali na parte final do jogo. Mas depois também pegam esse abraço. E o Abel tem dedicado parte do dia a dia dele para conversar individualmente com os jogadores. E por exemplo, e os discursos dele são bem claros nesse sentido de que ele, uma das coisas que ele foca no trabalho é a motivação de cada um. Transmitir a importância de cada um no elenco. Saber que o Gabriel Silva também é importante, embora não tenha a mesma importância, sei lá, do Luiz Adriano, que é o grande centroavante do time, por exemplo. Mas ele mostra pro Gabriel Silva que ele é importante, que uma hora ele pode contar com o Gabriel Silva, ele quer o Gabriel Silva pronto, né? Eu acho que essa é uma questão de ambiente que tem chamado a atenção pelas conversas que a gente tem. Em relação ao Vanderlei Luxemburgo, é muito difícil a gente falar. Tem muita gente que respeitava o Vanderlei Luxemburgo pelo que ele é, pela história que ele tem e também pelo trabalho que ele estava desenvolvido. O Luxemburgo, vamos falar o bom português, ele foi demitido porque ele não estava conseguindo os resultados, porque ele perdeu 3 jogos consecutivos. Porque antes o discurso era totalmente de manutenção e o trabalho era bem avaliado pela diretoria e pelos atletas. Embora o futebol em campo, evidentemente, talvez não tenha a menor comparação com o que a gente viu nas últimas semanas com o Abel Ferreira. Mas clima ruim ou alguma coisa assim não é o que a gente sabe, mas também é muito difícil para encerrar ter uma avaliação, porque a gente não está no dia a dia, porque, como você falou, desde março, a gente não vai num treino na academia de futebol.
Acho que o que pegou mal, só para completar aqui, nessa passagem do Luxemburgo, foi aquele final dele, aquelas últimas entrevistas que ele reclamava do elenco, falava que não tinha time para jogar bonito. E acho que é aí que o William faz a referência, entendeu? Da positividade do Abel. Sim. O Abel nunca reclamou de ter ou não ter jogador, de ter time, de ter 20 caras com Covid. Ele ia lá, escalava o time e vamos jogar. Em determinado momento, o Luxemburgo começou a reclamar do time e pegou muito mal, principalmente com os líderes do time. Sim. O ambiente era muito bom mesmo. Inclusive com o Luxemburgo. A gente conversava com jogadores e os caras elogiavam o Luxemburgo, que é um cara gente boa e tudo mais. Mas pegou mal essas últimas entrevistas dele.
É, exatamente. Exatamente. Mas, no geral, não havia clima ruim ou alguma
coisa. Não, jamais.
Com o trabalho. Pelo contrário. Inclusive, da diretoria, antes da demissão... A gente sabia que havia uma pressão, o Gagliotti sofreu uma pressão bem grande para demitir o Luxemburgo semanas antes da queda, mas os resultados estavam aparecendo, embora o futebol não aparecesse. Inclusive, na época do título paulista, já tinha gente dentro do Palmeiras ali na orelha do Gagliotti para, pô, foi campeão agora, tira o Luxemburgo, vamos começar um trabalho novo, tudo mais. Relembrando o que aconteceu com o Marcelo Oliveira na Copa do Brasil de 2015. Mas o trabalho era bem avaliado por todo mundo lá. Mas aí os resultados começaram a não aparecer. Aí, como o Bruno exaltou, vieram essas entrevistas, porque não foi só uma entrevista, né? Foi mais de uma, foram umas duas ou três. Uma foi que o elenco era curto, outra que não sabia se tinha time para jogar bonito. Então, e isso num contexto de derrota, de pressão, obviamente acabou atrapalhando. E o clima ficou insustentável, tanto que a diretoria tomou a medida de demitir o Luxemburgo.
Não, teve uma que foi bizarra e que acho que cada vez se mostra um grande erro do Luxemburgo, é aquela que ele fala que às vezes o time não precisa fazer o segundo gol. Não precisa correr para fazer o segundo gol. Tem que cair, tem que ter malandragem. E não, assim, talvez você possa usar isso num jogo que você está jogando na Argentina, no Uruguai, ganhando, tomando uma pressão, alguma coisa assim. Mas, na maioria das vezes, 95% das vezes, o ideal é que você, se você faz um gol, que você vá para cima e continue fazendo e tentando fazer, que é o que esse time do Abel tem mostrado, né? Que não, e o jogo contra o Delfim é um grande exemplo. O Palmeiras ganhou de 5-0, poderia ter feito mais, perdeu chances, e não fica satisfeito com um pouco, né? Com 1-0. E essa eu acho que é mais uma entrevista do Luxemburgo que também acabou pegando mal e hoje ela se mostra cada vez mais um pensamento arcaico e obsoleto, né?
Sim, é isso. E visivelmente no campo a gente vê que é um time com mais fome, é um time que corre melhor, porque é um time muito mais organizado. E consequentemente, eu lembro que até fiz uma pergunta para o Vanderlei Luxemburgo numa coletiva sobre como ele... Porque teve um jogo contra o Palmeiras, agora eu não vou me recordar qual foi, peço perdão ao ouvinte, que o Palmeiras chegava ali perto da área e tinha muita dificuldade para criar. Ou joga, teve até um lance que foi meio... que fez até eu questionar o Luxemburgo sobre isso, que o goleiro perdeu a bola, tipo, ela sobrou no pé do Bruno Henrique, que nem tá mais no Palmeiras, ali na entrada da área, tipo, nenhum jogador se movimentou, ele não sabia o que fazer, e no final o Palmeiras perdeu uma chance absurda de fazer um gol. E aí foi eu questionei o Luxemburgo sobre isso, sobre como ele, como técnico no dia a dia, poderia colaborar para esse poder de decisão do jogador ser mais facilitado, né? E ele falou que, na época, até foi uma resposta que eu fiquei surpreso de que essa era uma questão meio que individual do jogador, que, né, que o jogador ali toma a decisão na hora que o trabalho do dia a dia, né, não tem tanta diferença. Só que, na verdade, tem diferença. E a gente sabe disso, porque a gente ouve treinadores, a gente ouve jogadores, o futebol é cada vez tem menos espaço para jogar e a movimentação, né, a questão tática é fundamental para você poder desenvolver o ataque, desenvolver o jogo. E eu acho que com o Abel isso é muito natural. A gente vê, por exemplo, movimentações naturais, tipo, com os dois laterais espetados lá na frente, com o Patrick de Paula pisando na área toda hora, como em homenagem a Henrique Totti, que hoje não tá no nosso podcast. Então, o trabalho do dia a dia também influencia nisso, que foi uma coisa que chamou minha atenção nessa declaração do Luxemburgo. E nesse pouco período do Abel, a gente consegue ver que há uma organização ofensiva. E o Palmeiras não... E é isso, o Palmeiras não para de criar, o Palmeiras tem fome de ir atrás do segundo, terceiro gol e se mostra organizado para atacar. Acho que alguns gols ontem podem simbolizar isso. Por exemplo, o primeiro gol do Patrick de Paula saiu num contra-ataque em que o Patrick de Paula acompanhou o contra-ataque. Isso é trabalho de dia a dia, do cara e ali, ó, vai... Por quê? O Patrick de Paula pega a bola completamente livre na entrada da área e acerta um chutaço. No segundo gol, o Danilo pega a bola, ele já sabe onde vai encontrar um jogador. E no caso, ele tinha até dois jogadores, né? Foi o Verón que acabou fazendo o gol, mas tinha, se não me engano, o William estava perto dele. No terceiro gol, o Rafael Veiga cruza na medida, aliás, no quarto gol. É um belo gol do Gabriel Verón, mas o Palmeiras está com 3-4 jogadores dentro da área. Então, essa é uma questão trabalhada do dia a dia e que faz a diferença. Um time muito mais organizado, que mostra muito mais opções para poder neutralizar o adversário, atacar e transformar as vitórias em goleadas. Se não me engano, o Abel ganhou o quê? São 3 goleadas no comando do Abel, 2 goleadas no comando do Abel Ferreira. Então, é fruto também desse trabalho de dia a dia, que é pouco, tem pouco tempo para trabalhar, mas que diante da fome dos jogadores, da vontade e da qualidade, esse trabalho já tem feito a diferença.
O nosso ouvinte, Matheus, a gente começou falando que era difícil responder sua pergunta, mas olha o tempo que a gente passou respondendo a sua pergunta. Então,
exatamente.
Espero que você tenha ficado satisfeito com a nossa resposta. Amigos, vamos nos encaminhando para o final do nosso podcast GE Verdão dessa semana. Considerações finais. Vocês têm algo a dizer? Bruno Diniz, José Edgar de Matos falou muito agora consecutivamente, então eu vou dar um descanso para ele.
E
você tem suas considerações finais a fazer ou eu posso me despedir diretamente de você?
Consideração final é aquilo que eu já falei aqui hoje. Torcedor, calma, tranquilidade. Um jogo por vez, calma. Semana que vem a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vai estar aqui para falar de novo. Então, um jogo por vez, vamos esperando, vamos ver o que vai acontecer. Mas o caminho é bem promissor, como a gente vem ressaltando sempre aqui.
É como, inclusive, diz o próprio Abel Ferreira, né? Eu não penso no futuro. Amanhã podem ver alguém aqui e me despedir.
24 horas. Regra das 24 horas.
E tem a regra das 24 horas também. 24 horas para comemorar, 24 para lamentar, depois segue a vida. Então, torcedores, sigam o conselho de Bruno Diniz. Calma. Um abraço, Bruno.
Um abraço, hein? Um abraço a todos. Sempre um prazer estar com vocês.
José Edgar de Matos, as suas considerações finais.
Bom, eu já falei bastante nesse podcast, inclusive. Mas eu quero mandar um abraço para o grande Gustavo Melo, de São Luís do Maranhão, de acordo com ele. Até escreveu desse jeito no Twitter. Ele também é um ouvinte do nosso podcast. Um abração, Gustavo. Você só vai saber desse abraço se ouvir até o fim. Sempre é bom a gente negociar isso com os nossos ouvintes palmeirenses. E é isso. A consideração final que eu tenho é a seguinte. O trabalho empolga, o trabalho é promissor. Mas a gente vai ter noção do trabalho de verdade do Abel Ferreira a partir desse sábado no Clássico contra o Santos. Que é quando a coisa começa a apertar, os jogos começam a ficar mais tensos, o grau de competitividade aumenta. E dezembro, como a gente já ressaltou, é um mês que vai, né, ver para qual lado vai essa balança do trabalho do Abel Ferreira. Se vai para a confirmação de que é um bom trabalho ou se ela cai, né, e a gente daqui a alguns podcasts possa avaliar, pô, foi um início promissor, mas já tem muitos problemas. Já tem um clássico contra o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro, que independente de ter torcida não é chato de jogar. Libertar é um time cascudo, é um time que tem jogador experiente, ainda não vai ser tão moleza como nós imaginamos, embora se eu for palpitar, eu acho que o Palmeiras passa para a semifinal da Libertadores, mas não vai ser tão fácil assim. Então, é bom o torcedor ficar de olho, porque agora a competitividade vai aumentar, o Abel vai enfrentar mais adversários mais complicados, e aí a gente vai ter uma noção de que talvez daqui a um mês, quem sabe no último podcast do ano, eu possa evoluir a minha análise sobre o trabalho do Abel de promissora para um bom / ótimo trabalho. Vamos ver. Tô bem na expectativa, porque acho que vão ser semanas bem bacanas para a gente acompanhar o Palmeiras agora.
Então, muito obrigado, Zé, pela sua participação. Você mandou um abraço para o Gustavo Melo. Eu vou mandar também dois abraços. Olha só, um é para o Bruno Thiago Amorim, que ele inclusive pergunta se o Palmeiras teria condições de tentar seduzir o Pedro, já que o Flamengo vai passar por uma situação difícil depois das eliminações. Eu acho muito improvável, porque é um valor altíssimo. E o Palmeiras não anda com caixa
10 milhões de euros. 10
suficiente para fazer um investimento desse. Ainda seria um jogador só para a próxima temporada. Enfim, para não dizer que é impossível, porque tudo pode acontecer, é muito, muito, muito improvável. Então, lamento te dar essa informação.
Esse choque de realidade.
Exatamente. Mas você está recebendo o seu abraço, e também, olha só, um outro abraço que eu quero mandar é para Renan Welisch, que é um grande fã do nosso trabalho, é nosso ouvinte, então um abraço para Renan Welisch. Como estamos nessa onda aí de falar com os ouvintes, mandar abraço, colocar os ouvintes para participar com a gente, hoje, peraí que José Edgar de Matos quer falar também.
Só um último aviso, a gente entrevistou nessa quinta-feira o Alan Pereur. Foi a primeira entrevista exclusiva que ele concedeu, né, desde a chegada ao Brasil. Ele deu coletiva, né, mas a primeira exclusiva foi com a gente. Deve ir ao ar na próxima semana no GE. E ele contou uma história engraçada, porque ele até citou na coletiva, só para adiantar, dar um spoiler, ele recebeu uma ligação na concentração de Milão, ele estava em Milão, concentrado para jogar contra o Milan, ele recebeu uma ligação para convidá-lo, né, para vir ao Palmeiras. Essa ligação acordou o Alan Imperior. Ele estava praticamente dormindo, ele conta, o relato é bem bacana. Ele estava praticamente dormindo, ele viu o celular, tocou um número desconhecido. Ele atende, e é quem no outro lado da linha? Abel Ferreira. Foi Abel Ferreira que tomou a iniciativa e tomou a frente da negociação para trazer o Alan Imperior, mas todos esses detalhes semana que vem lá no GE Globo.
Muito obrigado, Zé. Então, um abraço para vocês, ouvintes. Agradeço a participação de vocês, terem ouvido, terem mandado as perguntas para essa edição do podcast GE Verdão. E quem vai encerrar o nosso podcast hoje é o Leandro. Porque vocês sabem, é só vocês mandarem para nós nas redes sociais, onde vocês quiserem, o Partiu Zapata, que o seu Partiu Zapata pode encerrar o podcast da semana. E hoje é o Leandro. Então, um abraço a todos e fiquem com a despedida do Leandro.
Fala, galera do GE Palmeiras. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leandro Marques, falo de Patos de Minas. Partiu Zapata! Se ele perder, o Palmeiras é campeão! Se ele perder, o Palmeiras é campeão! Errou! É campeão!
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!